Este episódio tem spoilers do episódio 6 de The Last of Us na HBO Max, portanto, se ainda não viram este episódio 6, vão a correr, subscrevam a HBO Max e depois voltem aqui para ouvir as coisas bonitas que temos para dizer. Vamos lá então.
Acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Como é que estás?
Não estou bem, João. Não estou bem e não percebo como é que consegues estar com uma voz tão feliz depois de perceberes o motivo que nos traz aqui, que é esta série que está a acabar com a minha sanidade. E com os lenços que eu tenho lá em casa.
Com os lenços?
Sim. Então vou chorar e vou-me limpar o quê? À camisola? E a seguir vou dormir? É estranho.
Quem não se limpa a camisola? É Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
É verdade. Não, também uso lenços. Que estupidez, não é? Que estupidez. Olha, eu estava numa cena que era... Como tinham... Passaram muitos dias desde o último episódio. Eu estava naquela... Epá, isto agora...
Passou um bocadinho mais, pois.
Passou um bocadinho, já batia aquela saudade mais forte que o habitual. Sim. E foi bom.
Mas bateu, eles fizeram... bateu forte aí dentro.
Bateu forte
como
aqui dentro.
O João e a Fanny.
Sim.
Mas olha que eles fizeram questão de nos recordar o que é que aconteceu.
Foi muita dor. Logo ali
os primeiros
segundos. Eu tinha feito o meu luto com o último episódio.
Yeah.
E achei, ok, estou pronto para
já
seguir.
Já fechei este capítulo e já virei a página.
E de repente, os primeiros segundos, pau! Lembra-te agora do que aconteceu outra vez.
Sim, eu gosto desta analogia que nós falámos há pouco, que é o último episódio foi, eu disse esta analogia, vou repeti-la, disse em privado para vocês, mas acho que as pessoas vão compreender e não vão levar a mal, que é como se nos tivessem posto dentro de um porta-bagagens de um carro e nos tivessem mandado o carro e avançar abaixo. E a gente vai lá dentro a levar porrada de todos os lados. Pronto, eu acho que o último episódio, o final do último episódio foi isso. O início deste sexto episódio é o PTSD disso, não é? Tipo, yeah. Ou seja,
é mesmo dois segundos, é mesmo rápido.
É o stress pós-traumático porque começa com a repetição, não é? Da cena do suicídio.
Exatamente. Tipo,
não fosse alguém ter adormecido nessa parte.
Ter esquecido, não é?
Ter adormecido nessa parte. Mas é verdade, temos logo uma recordação, vamos dizer assim, do que é que aconteceu. Mas depois percebemos rapidamente que... Não é disso que vamos falar neste episódio, né? Já passaram 3 meses e onde é que nós estamos, Mariana?
Ora bem, temos um Joel e uma Ellie a caminho do Wyoming, procura de Tommy, e que pelo caminho percebemos, e isto também ajuda, eu sinto, a dar alguma credibilidade à história, não é? Que é pelo caminho eles vão encontrando algumas pessoas que, por sorte, conseguiram sobreviver ao vírus, nomeadamente que estão tipo ali a viver tipo, meio refugiadas, meio em modo... talvez nómada, por assim dizer, em que eles vão encontrar essas pessoas e pedindo ajuda, não da forma mais simpática, não é? Por norma tem sempre o Joel com uma arma na mão a dizer, olha lá puto, ajuda-me lá a perceber onde é que eu estou e como é que eu vou para ali.
É um tenha a bondade de me auxiliar, mas com uma faca,
sim,
com uma faca apontada ao
pescoço. E portanto percebemos que eles estão nessa jornada e percebemos também que ao longo do caminho vão sendo avisados de que se calhar o Wyoming não é o melhor sítio para eles irem. Porque a zona para onde eles querem ir é perigosa e eles não aconselham nomeadamente a atravessar um rio, porque para lá só há para lá do rio só há morte.
Sim, eles falam com um casal, não é? Que nem sequer sabiam o que eram fireflies, não é?
Tive um bocado. Boomers. Perguntam, então e os fireflies? Ah, só aparecem no verão.
Sim. Mas que lhes diz, pá, que lhes fala efetivamente do rio da morte e diz que pá, o rio, pá, aquele rio.
Eu assim começaram a ver uns planos do rio e do que ia acontecer. Eu achei, ui, estes meninos vão-me pôr infectados a sair do rio e eu aqui a assustar-me e a encolher-me na cadeira outra vez. Mas pronto, ainda bem.
Não, por acaso este episódio foi relativamente tranquilo.
Foi mais uma batalha emocional que outra coisa.
Exatamente.
Sim, nós percebemos que ao longo desses 3 meses que passaram, o Joel e a Ellie acabaram por solidificar um bocadinho a relação e então quando eles vão... Ou seja, quando vão a caminho de atravessar o tal rio, há ali passagens que percebemos que a relação deles está melhor, né? O gajo adormece, ela rouba-lhe a espingarda, tipo, e a minha parte favorita que é quando ele lhe diz que não lhe vai explicar o que é uma barragem. Porque no fundo, tipo, pá, não te vou explicar daqui vai sair eletricidade, tipo, mas é demasiado complexo para eu agora estar aqui neste
isto também
processo.
Não é assim muito relevante, nem quanto ao panorama.
Deixa a parte em que ele adivinha qual é que é a astronauta favorita dela.
Qual é que é o quê?
A astronauta favorita dela. A gente tá, houve tipo o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin e ela diz, não, é a Sally fucking Wright.
É que?
Sally Ride. Foi a minha primeira mulher americana no espaço.
Sim, eu fiquei particularmente surpreendida por ela ter uma astronauta favorita. Não vou mentir.
Mas tu não foste, imagina, eu não sabia, portanto, eu fui pesquisar quem é que é a Sally Ride.
Sim.
Pronto, olha, fiquei informado.
Já sei foi a primeira.
Não foi a primeira mulher, mas foi a primeira mulher americana a estar no espaço.
Parte de mim estaria mais preparada para ela e dizer o que é um astronauta.
Não, mas eles devem estudar estas coisas.
Não, certo, mas. Tendo em conta ainda o assim, background, estás a ver, de estás num apocalipse.
Estás num apocalipse.
Se calhar não é a cena mais importante.
É bonito ela também ver as auroras. O início estava bonito, eu gostei.
Yeah.
Sim. Só que neste percurso, o que é que acontece, Miguel? Ou seja, quando é que isto começa? Já sabíamos, né? Nós já estamos mais ou menos a parte de como é que isto funciona com o The Last of Us, né? Tipo,
as coisas
parecem
estar
smooth, não é? Tipo, pá, quando estás a ter aquele feeling tipo de. Pá, isto parece estar demasiado bom.
Está demasiado bonito.
Deve estar aqui a acontecer qualquer coisa. Tipo, mas o que é que aconteceu? Conta lá.
Eles, pronto, acordam na manhã seguinte, não é? E estão no seu percurso em direção ao Wyoming. E quando acham que está tudo a correr bem, são abordados por um grupo.
Abordados é uma boa expressão. Sim.
Gostas? São abordados por um grupo a cavalo. Porque parece uma espécie de cowboys.
Portanto, são rodeados. E o que acontece a seguir, aparece-me, é. Temos ali um primeiro momento de tensão a sério do episódio, que é, nós já sabemos que a Ellie está infectada, não é? Mas que isso se manifesta naqueles dispositivozinhos que eles têm para ver se as pessoas estão ou não infectadas.
Mas ali não tinha chegado o dispositivo ainda.
Ali não temos dispositivos, o que é que temos? Temos cães.
Temos um cão que cheira.
É old school.
Costumamos ter o cão da polícia, né? Que cheira.
O inspector Max.
Aqui temos cão que cheira bicho. Que é
cão
bom.
Que cheira bicharucos, né?
E fungos.
Bicheza. Sim. E há ali um momento em que o Joel meio que
treme.
Epá, treme um bocado porque as hipóteses.
Aquilo não é tremer, aquilo é mesmo bloquear.
Yeah. As hipóteses que ele está a dar, que no fundo o tipo, o chefe desses cowboys, não são cowboys, mas vá, vamos assumir que são.
Cowboys apocalípticos.
Para efeitos. Os cowboys do apocalipse, sim. Vamos assumir que para efeitos de podcast, é assim que os vamos chamar agora. Está a dizer, temos duas hipóteses, né? Se estiveres infectado, dizes agora e a gente está a dar um tiro na cabeça e morres, senão vais ter uma morte lenta, estás a ver? Pronto. E o Joel aí tem medo e bloqueia, né? E depois percebemos que no plano a seguir a Ellie está só a fazer festinhas ao cão, né? Yeah. Ou seja, de repente ficar um bebê.
Com ele corre tudo bem, não se passa nada, pronto, nós sabemos que ele não está infectado. Com a Ellie é sempre aquela dúvida de nós sabemos que ela é imune, mas de certa forma. A cena está lá.
Eu acho que este episódio.
O funguito está lá, mas.
Deixa-me só perguntar isto. E vocês, quando viram isso e perceberam que eles estavam a ser rodeados, vocês sentiram logo que o Joel se ia reencontrar com o Tommy ou não? Ou seja, não
questão,
acharam que faziam
parte do
mesmo grupo?
Eles estavam meio com a cara tapada, não era? Eles estavam meio com a cara tapada e não sabia exatamente quem é que era quem. Sim.
E o Tommy não estava nesse grupo.
Não reconheceria o irmão.
Sim,
não é? A cena é essa. Vocês não pensaram logo que. Ok, daqui.
Não, por acaso não estava à espera. Que
eu achei que pudesse acontecer, mas não era. Aliás, nem reconheci logo aquilo como se pudesse ser necessariamente o grupo que estava com o irmão.
Sim, até porque pela falta de ação, na verdade isso acontece quase a meio do episódio, não é? Tipo, não é logo assim nos primeiros minutos. E portanto eu senti quase pela falta de ação que mais facilmente aquilo correria mal do que correr bem, estás a ver? Senti quase assim, pá, vão levar os gajos, prendê-los a uns troncos, dá-los aos crocodilos.
Prendê-los a uns troncos.
Pá, eles vão ter que escapar de alguma forma, estás a ver?
Ou seja,
estava quase preparada para isto, vai correr mal.
E
eu vou
vem
assistir.
Vem o irmão do Joel a salvar, estás a ver?
Yeah. Por exemplo.
E não tanto numa cena tão pacífica como aconteceu. Eu estava mais pronta para isso.
Sim, até teria algum sentido, tendo em conta o primeiro episódio de todos, né? Em que o Tommy também aparece um bocado.
Mas eu sinto que este episódio mostra-nos uma certa cadência ao longo de toda esta temporada, ainda serão seis episódios, mas há uma certa cadência que é seguir um episódio muito, com muita ação. Tens uma coisa que é mais slow paced, que foi o que eu senti que este episódio foi, mas mais profunda, ou seja, com mais camadas,
sim,
estás a ver, mas com menos intensidade em termos de velocidade do episódio.
Fogo, já passaram seis episódios, já são
sim,
dois.
Sim, é verdade, já estamos a contagem decrescente.
Sim, faltam três.
Sim, pá, mas depois fiquei muito feliz, obviamente, quando ele encontrou o Tommy, gritou Tommy, e o Tommy lá de cima do andaime. Com o seu balde de massa, disse: ah, puto, é o meu irmão. Yeah, faz-me lembrar quando vou sair à noite. Isto é uma piada, João Diniz. Faz-me lembrar quando vou sair à noite e estou no meio da discoteca e olho lá para o fundo e vejo o meu irmão e fico tipo, ah, é o meu irmão. Puto, não sabia que estavas aqui, pá. Eu estava à tua procura, eu sabia que tu andavas por
mas
aí.
Isso já te aconteceu?
Yeah.
A mim nunca me aconteceu.
Mas já não ouvias esse amigo ou amiga há muito tempo?
Não, não, isto acontece-me com o meu irmão mesmo.
Ah, mesmo com
que
o
é tipo,
irmão,
eu sei que ele anda aí a algures, mas não estava à espera de te encontrar aqui. Assim, não vejo esse sentimento de gel, tipo, puto, andava mesmo à tua procura, mas não te esperava encontrar aqui. Bom, desculpa, foi uma má piada.
Sim. Não, foi ótimo, foi ótimo. Continua o bom trabalho.
Sim, é pá. Pois, o que eu sinto é que quando eu estou-vos a dar um bocado de cotrela a mais, de corda a mais, e depois fica isto, né?
Yeah.
Mariana, a comparar. Tipo, irmãos que estão tipo, há anos sem se ver.
No meio do apocalipse.
Tipo, não, eu vi o meu irmão no Urban, uma coisa assim qualquer. É quase igual, é quase a mesma coisa.
Eu vi o meu irmão há dois dias e era tipo,
sim, é quase a mesma coisa. Pá, estás tantas entristece-me um bocado, porque Last of Us é uma série séria, percebes?
Sim, sim.
Vocês
sim.
estão aqui a sujar, no fundo, esta conversa com as vossas interjeições. Bom,
vamos avançar.
O que acontece a seguir é que eles efetivamente, portanto, percebemos que a Ellie. O cão não lhe cheirou xaroco, né? E portanto ele e o Joel são levados, né, para um sítio, uma espécie de um forte, né?
Está
mais ou menos feito assim, e é aí que o Joel se reencontra finalmente com
Jackson,
exatamente, o local que o Joel se reencontra com o Tommy, com o seu irmão. Como é que vocês viram este reencontro?
Eu gostei, porque teve várias coisas a acontecer num curto espaço de tempo. Acho que houve aquele entusiasmo inicial, obviamente, é o irmão dele, já não vê há imenso tempo.
Não sentiste que não havia muito entusiasmo do lado? Não é não havia muito entusiasmo, mas não sentiste que o Joel estava mais entusiasmado com o reencontro do que o irmão dele?
Não, eu senti que estavam os dois igualmente felizes por ver um outro. Senti que igualmente mostram rapidamente a Ellie a pensar, mas que é isto? Então eu tenho agora aqui a minha relação com o Joel e agora aqui outro gajo a mexer com o assunto. Não sei se estou a curtir muito desta cena.
Acho tipo... que se calhar uma das diferenças é que se percebe depois também ao longo do episódio, que é claramente que o Joel e o Tommy passaram por uma situação traumática com a morte da filha filha do Joel, e que o Tommy tentou a superar a cena.
Sim, quase seguir em frente,
on,
não é?
Estás a ver, tipo, estar num sítio diferente, estás a ver? E se calhar o que a Mariana sentiu de um estar mais feliz que o outro é tipo, pá, eu agora estou noutro sítio.
Não, até mesmo a parte de, imagina, sinto que o Joel estava quase numa de, eu estou à procura do meu irmão, mas ele também está à minha procura, estás a ver?
Yeah.
Depois, então, tu chegas ali e vês tipo, ah, então este gajo está aqui
parado.
No meio, este gajo está aqui no bem bom, tem a sua dama, está na sua vida, e não quer saber de mim, estás a ver?
E numa das alturas que ele fala, tu está quase tipo, ah, eu vim aqui para te salvar.
Eu estou bem,
está quentinho, a eletricidade,
a
comida.
Eu não preciso ser salvo. Mas para mim foi... O que foi mais relevante é mesmo isto, é tipo, um tinha seguido em frente, o outro não, estás a ver? O outro
sim.
Não. Tanto que não tinha que, quando eles conversam primeiro, ele não lhe conta logo toda a verdade, não lhe conta
que até se
morreu, não lhe
demais,
conta nada disso, né?
Yeah.
Tipo, isso, pelo menos a mim, deu-me a entender que o Joel ainda não estava confortável para partilhar aquilo.
Sim, eu sinto só que a expectativa dele foi defraudada, não é? Até porque ele chegou ao pé do Tommy com um propósito quase género, puto, vamos sair daqui, conquistar o mundo, entregar a ela e salvar toda a desgraça que está a acontecer, e o Tommy está tipo, não, por acaso estou fixe, puto, não quero voltar a essa vida, já posei as luvas, já não quero mais.
Sim, eu acho que também
pendurei,
outro...
já pendurei as esteiras.
É isso, já pendurei as esteiras.
Há outro tema também que acho que tem a ver um bocadinho, até com isto é válido tanto para o Joel como para a Ellie, que é um bocadinho de repente estarem a ser confrontados com uma cidade que se calhar é a primeira tipo normalidade que tem desde o primeiro episódio. Isso, apesar de tudo, é um choque grande para
os
quem teve...
Os gajos estão a construir... Ele depois diz-lhe que estão a construir aquilo há 7 anos, não é?
E que
já têm sistemas de eletricidade e de saneamento e depois, depois falam...
Tem cinema. Eles vão ao cinema.
Sim, eles têm planos tipo com escolas e...
E acho que isso causa um impacto grande neles, porque lá está, estavam tipo, em correria há meses, sempre com... Pá, cenários...
Mas não é aí que há a tua frase preferida do episódio quando eles estão a falar disto? No fundo, o Tommy está a explicar ao Joel tipo, o que é aquilo, ou seja, no fundo, que as pessoas decidem as coisas.
Acho que nem ele está a explicar, é a Maria, que é a mulher dele, está a explicar-lhes, está a fazer uma tour pela cidade, está-lhes a explicar como é que aquilo funciona. E pá, pronto, acho que ela está a curtir a explicação. O Joel está um bocadinho mais suspeito atrás e depois manda tipo uma boa coisa.
Porque parece que as coisas são decididas em conjunto, não é? Sim, tipo, sim, não há bem um líder.
Ela explica que há um conselho que toma decisões,
tem crianças, tem adultos.
Cada um aqui encontra o que faz melhor e ajuda e dividimos entre nós. E o Joel manda tipo uma boca para o irmão: isto é um bocado de comunismo. E o Tommy fica tipo, parece que nunca tinha pensado
não,
no assunto.
E o Tommy diz, não é nada disso. E a Maria diz, não, é exatamente isso. É exatamente isso. Yeah. A gente vive numa comuna, portanto somos comunistas. Estás a ver? Tipo, é isso. Pá, e isto é, pá, para nós que vivemos em Portugal com o comunismo há muitos anos, né, e que é quase, é uma peça da nossa democracia, estás a ver? Está lá, existe. Tenho dúvidas que se vai embora tão cedo, apesar de preconizarem isso há alguns anos. Mas para os Estados Unidos, comunismo é uma coisa diferente. Assim, não tem o mesmo impacto. Comunismo cheira à Rússia, cheira à Guerra Fria, cheira a essas coisas todas. Então, o comunismo para eles não é exatamente igual ao comunismo para nós que estamos aqui em Portugal. Estás a ver? Eu acho, estás a ver? Nós não sofremos com nenhuma ditadura comunista. Nós não tivemos... há quem diga que estivemos perto disso, mas não vale a pena agora entrar, mas nós não estivemos aí, estás a ver? Então, este peso histórico que existe em dizer, tu sou comunista, quase como se isso fosse uma doença, estás a ver? Tipo, dizendo, não somos. Ela, não somos mesmo, somos sim senhora. Tem alguma piada, pelo menos eu acho. Depois, outra das coisas que para mim tem piada foi, tanto o Joel e o Tommy vão conversar e a Maria e a Ellie ficam as duas, não é? A Maria que é, percebemos, a esposa, companheira, vá.
Cônjuge.
Do Tommy, né? O que é que vocês acharam desta interação entre a Maria e a Ellie?
Eu gostei muito. Gostaste muito.
Copo menstrual.
É pouco, adorei. Tem um pouco abordado. Adorei.
Eu ouvi o podcast da HBO, não sei se ouviste. Yeah. Os criadores de série falaram disso, que é tipo, pá, nos Apocalipse nunca se fala de menstruação.
Mas
tipo,
é real. Isso devia ser uma coisa
mais falada. E ela fala-lhe disso.
Exatamente, porque lá está, eu percebo, pá, Ellie, não sei como é que tu te safaste esse tempo todo, sinceramente, também percebo que é interessante, entre stress e tudo mais, pronto, há outras preocupações, mas é assim, isto é real e há ali uma parte mesmo, tipo, é um gesto quase maternal, sabem? Tipo, as interações delas, é quase tipo, ela é quase como ter a conversa, sabem? Quando têm a conversa com os vossos pais, ou com as vossas mães, pronto, eu sinto que ali houve quase um momento de, pá, ainda nem teve a conversa contigo, vou ter uma conversa contigo.
Pá, eu acho que acaba por haver ali quase uma relação meio maternal, não é? Yeah. Entre ela, ou seja, a Maria sente-se responsável, até porque ela não confia muito no nosso puto Joel, não é?
Não, ela não gosta nada dele.
Miguel não gosta muito da Maria.
Eu não gosto da Maria.
Assume. Pessoas estão a falar. Chegaste a dizer assim: pessoas... a Maria devia. devia falecer.
Não, ele mandou um e-mail. Pessoas que viram, por favor, tirem a Maria
do meu mano Joel, tipo, pá, não caem bem.
Mas repara, o Joel também não foi com a melhor atitude.
Não sei, coitado. Mas o que é que o homem está a fazer há 6 episódios?
Coitado. Até ele que estivesse quieto. Ele que estivesse quieto, não estava tão
ainda
bem.
Ainda estar a lidar com esse tipo de coisas. Ainda por cima de uma comuna. Estou a brincar.
Ele que estivesse quieto.
Eu acho que, imagina, acho que a cena entre ela e a Ellie é muito fixe. Tipo, naquele mais instinto maternal que se calhar nunca isso tinha existido até agora na série, não é? Tem sido uma série muito focada.
Bah, havia um bocadinho a Tess, né? A Tess e a Ellie, mas durou pouco tempo.
Durou pouco tempo, não é?
Sim, na verdade, a Tess sempre viu a Ellie como mercadoria.
Eu acho que ela... Mas, ela insistiu com o Joel para levarem.
Mas a introdução que houve à Ellie sempre foi, pá, temos que levar esta miúda aos Fireflies porque isto, aquilo e o outro. No caso da Maria, tipo, a Maria conheceu-a como se fosse uma pessoa normal, por assim dizer. Ou seja, sem qualquer noção da backstory que havia de porque é que ela e o Joel estavam juntos. E eu acho que isso também teve algum impacto de vou tratá-la bem porque não sei bem qual é que é o motivo pelo qual a miúda está aqui.
E é mesmo, acho que é uma questão também de oportunidade dela ter, se calhar, uma primeira interação feminina, estás a ver? Em que não é só tipo, ou estamos a proteger-te porque tu és importante. Ou seja, acho que isso tem relevo e pronto, e acho que sim, a Maria vai obviamente de um fundo mais protetor, porque obviamente sendo esposa do Tommy, ele contou-lhe o que é que tinha acontecido, o que é que tinha feito. Não sei se contou necessariamente toda a verdade da história.
Tinha contado uma parte significativa.
Acho que há ali uma parte significativa de não, eu nunca quis fazer aquilo, era o Joel que me obrigava, que eu não sei se é assim tão verdade. Sim. Mas a levou a ter uma certa visão do Joel, que se calhar não
aquela
é melhor.
Aquela cena de fui com os meus amigos, mas só eles é que beberam. Tipo, eu estava só a ver. Estava só eles a criaram distúrbios. Eu não, eu estava sossegado.
Sim, mas sinto que a Maria também está um bocado de pé atrás com o Joel por causa disso. Que é tipo, pá, vem aqui este caso. perturbar um pai de filhos, tipo,
mas que eu até achei que pudesse ser um bocadinho diferente, porque ela, sabendo a história do Joel, até têm eles os dois histórias parecidas, não é?
Uma coisa em comum que é terem perdido um filho.
Terem perdido um filho. E eu achei, ok, se calhar isto ao início podia até criar mais empatia para o Joel do que o que ela demonstra. Mas eu acho que é mais o que ela sabe que ele fez antes e que não é necessariamente uma parte da história que nós vimos ao longo da série, mas que já foi falada várias vezes e mencionada, que é aquele gap desde o dia do outbreak até quando os conhecemos em Boston, que passaram 20 anos.
Acho que é, imagina, ela tem uma ideia de como é que deve ser o mundo dali para a frente, estás a ver? E de como é que tu deves olhar para as coisas. Pá, e o Joel porque, não está aí, estás a ver?
Até
tá
nós sabemos
sítio.
Que ela era tipo procuradora, ou era promotora,
promotora do Ministério Público.
Exatamente, exatamente. E portanto, sinto que logo a partir daí há um certo tipo de valores que eu acho que ela, apesar de tudo, conseguiu manter.
Não, tem outro background, tem outra. Pá, não é nada contra o Joel, mas tem outra bagagem, estás a ver? Tipo, o Joel foi militar e depois tipo, andava a construir, era construtor, estás a ver? Era tipo um contractor, né? Como eles chamam. Tipo, ela tem outro tipo de bagagem, se calhar até intelectual, portanto, faça isso. Pá, e para além disso, teve muito. Não vou fazer esta piada, vou fazer uma piada a dizer que houve muitos cantores que se inspiraram nela para fazer músicas, né? Os Blondie, o Santana, tipo, e até. Não, pensam que são só vocês que têm direito. São só vocês é que podem fazer mais piadas. Queria só dizer que há pessoas que nos mandam mensagens a dizer que gostam das minhas piadas.
Eu não, houve uma pessoa. Houve uma pessoa e nem sabemos se é real. Se não há uma conta fake tua.
Não faço isso. Não faço isso.
Mas, voltando a temas sérios, eu sinto que este episódio tivemos um lado diferente do Joel, porque sinto que foi das poucas vezes em que ele perdeu a sua BDE, estão a ver? Nem é a sua BDE, mas tipo, o seu. Tirou um bocado o seu ar de arrogante e sinto que é o episódio em que o vemos mais frágil.
Ok.
Sabem? Sinto que o reencontro com o irmão abriu ali um monte de portas de fragilidade, até mesmo quase de. Aquilo que eu estava a falar há bocado, de. Pá, ele não precisa de mim. Eu aqui, tipo, as falfar, não sei o que, ele não precisa de mim.
Havia uma ideia do que ele tinha, se calhar, com o irmão, que é tipo, agora vamos nós contra o mundo, e o irmão tipo, direto, tem calma, estás a ver?
Sim, e sinto que o vemos desenvolver um monte de angústias ligadas a isso, e que afetam não só a relação dele com a Ellie, como a relação dele com o Tommy, como tudo o resto à volta.
E todo o cenário está bem construído para isso, porque de repente estás habituado a estar sempre de situação em situação, guerra em guerra. De repente chegas a uma cidade, vês famílias, vês crianças, é Natal, nunca se fala necessariamente disso, mas há uma alusão, porque vemos árvores de Natal, ou seja, há ali uma série de condicionantes que se calhar o fazem estar mais frágil, não é?
Sim, desenterrou ali alguns fantasmas.
E até porque ele percebeu desde o último.
E acho que ainda não havia terapia na comuna.
Não.
Ainda não tinham aberto.
Ninguém tinha.
Não tinha o quê?
Ainda não havia terapia naquela comuna.
Ah, na comuna, sim.
Sim. E acho que é também assim a grande mensagem dele, especialmente nesta fase e passado 3 meses do último episódio, que é ele próprio estar-se a perceber das limitações que já tem, que já não é.
Vocês não temeram um bocado quando ele começou com aquelas arritmiazinhas?
Sim, o gajo teve um chamado ataque de pânico.
É tipo, puto, respira aí, não precisas de susto.
Eu não tinha a certeza o que era, mas também ouvi o podcast da HBO. Eles, o Craig Mazin e o Neil Druckmann disseram que era ataques de pânico mesmo. Faz sentido.
Sim, depois a seguir vemos que o Joel explica exatamente ao Tommy, tem assim uma conversa bro to bro. Ele explica-lhe quem é que é a Ellie e qual é que é o objetivo, e ele próprio diz: putz, já estou velho. Tipo, a melhor pessoa para concluir a missão és tu. E pede ao Tommy, no fundo, que.
Mas tu achas que era porque ele estava velho? Não achas que isso foi só uma desculpa que ele inventou?
Eu acho que foi uma desculpa para. Não estou a dizer que isso não possa ser real, não é? Também imagino que ele tivesse tido. O Joel tivesse tido os seus melhores dias para andar a saltar de galho em galho, mas que. Foi quase uma desculpa do género: se eu te mostrar esta fragilidade, tu és meu irmão, tu não me vais dizer que não. Tu vais-me dar a mãozinha e ajudar-me a subir a escada na mesma, estás a ver?
Yeah.
E portanto eu sinto que foi um bocadinho dos dois. Porque ao mesmo tempo também sinto que, vendo aquele panorama todo, ele é do género: se ele não quer estar comigo para voltarmos a ser the good old brothers, então ele tem de querer estar comigo por algum motivo, nem que seja para me ajudar a concluir a missão.
Ah, que eu não interpretei assim, estás a ver?
Eu também não sei.
Eu interpretei como, tipo, tenho medo que faça a Ellie tenha o mesmo destino da minha filha, portanto, pá, não estou capaz de fazer isto.
Até porque,
tipo, se tu faças isto, estás a ver?
Yeah,
ele não diz isso, mas foi o que eu senti que ele estava a querer dizer. Tipo, se faças isto, tipo, eu não sozinho, pá, eu tenho medo de fazer a geneira, estás a ver? Que atenção, até bate certo com aquilo, com o teu sentimento.
Sim, não acho que seja uma coisa tipo, não acho que não seja. Acho que são, na verdade, são dois sentimentos muito parecidos. Um e outro.
Talvez, mas acho que é que o fundo, aquilo que te pede, a razão pela qual ele lhe pede ajuda é porque ele acha que não consegue. Não é porque quer muito que eles os dois façam aquilo.
Mas a primeira abordagem dele é sempre essa. É sempre tipo, lembras-te quando nós fazíamos isto e aquilo,
eu sei,
agora bora fazer isto.
Acho que é conversa. Acho que é da boca para fora.
Não, mas acho que também é outra
coisa.
Acho que
é como tu com o teu irmão. Então vamos os dois sair. Epá, não, se calhar. Pode ser que a gente se encontre, estás a ver?
Eu acho que também é outra coisa que é, não é necessariamente ele achar que não consegue. É ele, passado este tempo todo, já tem uma relação com a Ellie que tem quase medo que aconteça o mesmo à Ellie que aconteceu à filha. E eu sinto que o que ele está a fazer é quase um mecanismo de proteção, que é, ok, eu já estou a sentir que eu agora estou com uma relação mais forte com esta miúda, quase ao nível, não é ao nível da que eu tinha com a minha filha, mas está muito parecido desse nível, tenho muito medo que lhe aconteça alguma coisa e estou tipo com os meus instintos protetores, porque imagina, os ataques de pânico vêm um bocadinho daí, acho que vem mais do sentimento de os pensamentos que ele tem, de poder...
Não querer falhar, é não querer falhar, não ser capaz de proteger.
E poder perder a miúda, eu acho que ele quase o que pensa nem é tanto o não ser capaz, é... Eu prefiro não estar a lidar com o potencial de poder perder e tentar cortar agora. Ou seja, acho que era quase ele querer cortar a relação para se proteger um bocadinho até, do que propriamente não achar que era capaz. Não sei.
Sim.
Eu senti um bocadinho isso também. Pode não ter necessariamente uma coisa ou outra, mas eu senti que era um bocado isso também.
Sim, depois o que acontece com isto é que o Joel pede ao Tommy para ficar com a Ellie, né? Que foi isso que vocês disseram. E a Ellie percebe isto.
E passa-se quando... da cabeça e muito bem. Então está aqui
este velho.
Este velho a achar que consegue proteger-me e eu é que lhe salvo a vida não sei quantas vezes.
Yeah. E ela depois tem, se calhar, uma das cenas mais fortes do episódio, que é quando ela diz ao Joel que não é a filha dele. Pá, ela ali começou logo a pisar areias movediças.
Tipo, ai, não achei.
Nossa mana Ellie. Não, não, está a tocar num assunto que é muito sensível para ele.
Sim, claro que está, mas exatamente por não ser a filha dele é que ela pode dizer esse tipo de coisas. E pode, tipo, criar um ponto e dizer, pá, agradeço tudo o que fizeste por mim, mas calma lá, eu não sou a tua filha, também me sei defender. Tipo, eu sou rija.
Yeah.
A miúda é muito rija.
Mas não é necessariamente isso que ela diz. Ela diz que não sabe se consegue aguentar sem ele. Que é um bocadinho
mas inverso. Imagina, mas ela também está tipo a dar uma tough, estás a ver? Tipo, no processo, percebes? Percebo isso, diz eu não sou tua filha, eu sei defender-me, mas eu preciso tipo a fazer isto. E o gajo diz, não és minha filha.
Sim, mas é quase uma escolha. É, tipo, eu sinto que ela está um bocado a dizer, eu não sei se consigo fazer isto sem ti, por isso quero-te por perto, mas ao mesmo tempo eu não preciso que tu faças tudo por mim. Estás a ver? É quase tipo, eu quero que tu estejas ao meu lado e não necessariamente quer que me estejas a proteger atrás de mim, a ser tipo um escudo protetor.
E o gajo depois diz aquela frase dura que é, tu não és minha filha, não sou teu pai. De manhã, cada um de nós vai para o seu caminho. Pá, é duro, estás a ver? Lá está. Lembrei-me outra vez de estar no porta-bagagens, a descer a ribanceira, a bater com a cabeça.
Sabes que eu comecei a sentir, e senti um bocadinho esse medo, e depois já vamos dizer isso, mas não foi isso que aconteceu, mas eu comecei a sentir umas vibes de, assim que estamos a perceber que aparentemente estava a encaminhar para ser o Tommy a ir a algum lado com ela, eu achei, estes maninhos estão a preparar outro episódio para Tommy vai à vida, ou seja, ia ser aquela cena trágica de ela agora vai não sei onde com o Tommy, desaparecem durante uns minutos, aparece o Joel por alguma razão porque se arrependeu para salvar de alguma situação
e o Tommy vai à vida
tragicamente, mas pronto, não foi isso que aconteceu. Ai, é bem. Ainda bem.
Sim, só que de manhã o Joel acaba por estar lá, quando o Tommy vai acordar a Ellie, o Joel acaba por lá estar e pá, percebe-se que afinal vão juntos, né? Não...
Fez o chamado dormiu sobre o assunto.
Dormiu sobre o assunto. E tem uma frase que eu gostei bastante, não sei se vocês gostaram desta frase, que era quando ele pergunta se a vida antes era igual, se a vida ali em Jackson era igual à vida que se vivia antes de. Do acontecimento, né? Antes de, do fungo se espalhar. E ele diz, tipo, alguns queriam ser donos de algo, outros não queriam que ninguém fosse dono de nada, estás a ver? Que é uma cena... Pá, eu achei... Okay. Big Dick Energy statement, estás a ver? Tipo, achei que era uma cena, era uma frase boa, estás a ver? Aquelas frases tipo ficas na cabeça. Tipo, muito. No final do dia, se pensares bem, o Joel de repente se calhar tem mais carinho pela ideia do comunismo, estás a ver? Tipo, de género, se calhar estreitos, não estou assim tão enganado, estás a ver? E eu achei piada a isso, achei piada ao full circle, né? Que no fundo ele faz isto e o The Last of Us. Nos episódios que nos têm dado, tem muito essa ideia do full circle, tem muita ideia de eu começo aqui e depois acabo aqui, ou eu começo aqui e depois vou acabar num sítio muito perto, estás a ver?
Outra parte fixe desse momento em que ele muda de ideias é eles encontram-se no estábulo e eu adorei o timing que é ele diz: pronto, eu pensei, vou te dar uma escolha, a rapidez com que ela lhe manda o saco. Ela está com um saco azul, supostamente que era comigo, ela mandou só o saco para cima no momento em que ele faz a pergunta. Achei isso bem, achei bem engraçado.
Sim, teve piada. Lá os gajos arrancam, acabam por passar por uma universidade abandonada onde supostamente iam estar os Fireflies, onde encontram macacos, e depois acaba por haver um ataque.
Mas ficaram bem, tipo, de repente macacos. Se tivessem que escolher um animal para aparecer naquela altura, seria macacos.
Pá, eu tenho um carinho especial por aqueles pandas vermelhos. Tipo, portanto, eu acho que é.
Eu acho que seria assim mesmo mais aleatório.
Tipo, acho fofinho, estás a ver?
Era ainda mais aleatório se tivessem aparecido pandas vermelhos.
Imagina, tchugos. Giro.
Tchugos era giro.
Macacos, sim, mas queria um pandinha vermelho, estás a ver? Os pandas vermelhos são bacanas, estás a ver?
Yeah, não, mas não agora curto. Imagina panda vermelho com fungo.
Ya, yeah, perigoso.
Não era fixe. Não ia ser fixe.
Perigoso. Perigoso.
Não ia ser fixe.
Sim. Bom, macacos, né? Depois os macacos, ataque. Lá está, mais uma vez.
Não sentiam que ia haver um macaco que seria tipo mega infectado?
Não, eu achei que ia sair um macaco.
Porque, tipo, um macacão?
Não, mesmo. Aquilo ia aparecer.
Um macaclicker. Não?
Bom, pedimos desculpa pelo Miguel.
Se calhar avançamos.
Né? Não sentiram que aquilo eram aquele tipo de macacos que roubam coisas aos turistas?
Sim.
E que podiam qualquer momento tipo, roubar alguma coisa?
São todos os macacos, eu acho.
Eu acho que não há macacos que não roubam.
Estás no sangue, está na ADN. Okay.
Tá.
O macaco é ladrão.
O macaco é cleptomaníaco.
Não sei. Mas sim, no fundo, o Joel acaba por ser atacado e voltamos mais uma vez ao momento em que o carro vai ser mandado para Ribanceiro. Tipo, agora estão a fazer mal ao meu puto Joel.
Yeah.
Yeah. Foi duro. Apesar de tudo, a Ellie consegue colocá-lo, consegue. Não é colocá-lo, mas ela consegue subir para cima do cavalo.
Quase no último esforço, né?
No último esforço, e ela consegue fugir. Pá, e durante a fuga ele acaba por cair. Aí o episódio acaba assim. Tipo, acaba com ele.
É um confronto, tinha sido esfaqueado.
Foi esfaqueado.
Tinha sido esfaqueado.
Com ele no chão.
E é um bocado o full circle que estavas a falar, não é? Porque é quase uma alteração na dinâmica de poder entre eles, não é? Porque foi sempre um bocadinho.
O Joel a tratar dela e agora. E agora a nossa esperança é que seja ela e o tratado de Joel.
Já tinhas tido um live disso quando foi o episódio, quando eles chegam a Kansas City, que é tipo quando ela o salva a primeira vez porque dá um tiro.
No outro gajo.
Exatamente, e aqui é se calhar o primeiro momento em.
Sim, mas eu sinto que quando ela deu o tiro no outro gajo, estava no ponto de adrenalina.
Yeah,
quando acabamos este episódio, pá, achei muito duro. É ali mesmo a dizer tipo, puta, eu não consigo fazer isso sem ti. E tipo, não te vais, tipo, não, a sério.
E é a primeira vez que ela percebe, se calhar, que ele não é tipo um super-homem. Porque até agora ela tinha sempre a sensação, tipo, este gajo salvou-me tudo. Eu, cada vez que tive uma situação, este gajo desmanchou tudo o que havia para desmanchar e safou-me sempre. E agora, de repente, está aqui.
Uma coisa fixe que também aconteceu foi voltarmos a ouvir a música dos Depeche Mode do primeiro episódio. Never Let Me Down Again.
Um tom ligeiramente mais querido.
Sim, exatamente. Portanto, se calhar.
Sabes quem está a cantar?
Não, quem?
A filha do Craig Mazin, que é o showrunner do The Last of Us.
Jessica Mazin.
Épico. Então podemos ouvir um bocadinho? Vamos ouvir um bocadinho.
Joel.
Bom, posto isto, ficamos outra vez com o coração nas mãos, sem saber exatamente o que é que vai acontecer, e com expectativas, pelo menos no meu caso, bastante elevadas para o que vem aí no sétimo episódio. Vocês espero que sintam o mesmo, sentem o mesmo.
Sentimos exatamente o mesmo. Sinto muito ansioso.
Ansioso.
Ansioso e não é. Imagina, ansioso por ver, mas ansioso também pelo que pode ter acontecido.
A Mariana já sabe que à segunda-feira a vida lhe vai ser muito difícil. A vida vai ser muito difícil para ela. Muito bem, já sabem que podem ver este episódio na HBO Max, que de resto apoia este podcast e que esta série, na verdade, é um exclusivo da HBO Max, portanto vão, subscrevam a plataforma se quiserem ver The Last of Us. Nós por aqui temos de ir aos nossos créditos finais.
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
Malta, de créditos finais, o que é que trazem? Eu tenho já uma coisa, porque sinto que esse tema foi reavivado neste fim de semana com uma pessoa, uma jovem, a dizer que era a Madeleine McCann, ou achava que era a Madeleine McCann. Yeah. E, na verdade, a HBO tem um documentário sobre a Madeleine McCann, que chama-se The Madeleine McCann Case, que vai ser uma das recomendações nestes créditos finais, precisamente porque o tema voltou à baila. É um dos casos mais, pá, vou dizer, macabros e nem é macabros, é angustiantes, que eu acho, pá, principalmente, eu não sei se qual é a vossa memória de quando aconteceu, eu tenho bastante, na verdade, e ter sido todo o processo super duro, é tudo muito difícil de lidares e de te ligares, tipo, tu quase parece que sentes sempre que, eu sei que isto é a vida das pessoas, né? Mas desconfias toda a gente, estás a ver, no processo. E, portanto, aqui é mais uma oportunidade de olhar novamente para este caso. E HBO é uma série de 3 episódios, uma série documental.
Sim, então, e nesse caso, no caso do, acho que é Prime Suspect que se chama, exatamente, que é isso que marca um bocado a diferença de todos os outros conteúdos que podem encontrar sobre o caso da Madeleine McCann, que é debruça exatamente por um suspeito do crime e não necessariamente em recriar a história que nós já todos sabemos sobre o que é que aconteceu naquela noite. Sim. Sobre pelo menos a versão que é dita pelos pais e pelos factos que são conhecidos. É de facto sobre como é que tu pegas numa pessoa, como é que começa o processo de incriminar essa pessoa de ter feito esse crime, não é? Como é que suspeitas essa pessoa e como é que funciona o processo de, no final do dia, podes estar a falar de uma pessoa que é inocente e estás a pegar num caso que é super mediático, é conhecido a nível internacional, e como é que põe essa pessoa em xeque e como é que questionas ou não se poderá ser o suspeito do caso. E é muito fixe.
É uma das sugestões. Miguel, tu trazes outra, não é?
Trago estreia da 10ª temporada de Last Week Tonight.
Do nosso puto John Oliver.
Que acho que, pronto, é claramente um dos líderes em termos de... Não vou dizer de opinião, mas acho que aquilo que o Jon Stewart fez durante muito tempo com o Daily Show, em termos de como é que tu não concordas exatamente com todas as posições, olhas para alguém e gostas da forma como ela expõe problemas com o mundo. E acho que o Jon Stewart, pronto, quando deixou o Daily Show, já deixou um bocadinho de fazer isso, mas o John Oliver, que acabou por ser, e se calhar aprender um bocadinho com o Jon Stewart em como é que podia fazer isso da melhor forma.
Fez parte da equipa,
fazia parte da equipa do Daily Show. Eu acho que ele hoje em dia é a melhor pessoa no mundo, se calhar, a conseguir ter esse registo em que equilibra um bocadinho o humor com como é que tu podes pôr ou expor temas que são difíceis de falar de uma forma acessível a toda a gente. E eu vejo praticamente todos os episódios e sinto sempre que há temas que às vezes não me interessam tanto, mas da forma como ele os expõe acabam sempre por se dar um bocado interessantes e ser temas fixes de acompanhar. E, portanto,
sim, eu... aquela questão de pá, acho que isto não é uma cena. Ah, isto é uma cena. É aquela sensação ao longo do processo de, ok, já percebi.
E ele próprio brinca muito com isso, porque pá, ele já falou de mil e uma coisas, mas há cenas tipo, vocês a semana passada estavam aqui porque eu tive meia hora a gozar com o Trump. Esta semana vou falar de como é que são os processos burocráticos para construir pontes. Fiquem desse lado. Estás a ver? E pronto, ele arranja uma forma de falar sobre pontes, ser uma coisa interessante na mesma.
Não, mas é um programa super bem feito e está disponível na sua totalidade na HBO Max, portanto podem acompanhar isso.
É ver.
É isso, vejam Last Week Tonight, vejam o documentário sobre a Madeleine McCann e vejam também The Last of Us, um exclusivo HBO Max. Miguel e Mariana, obrigado por mais este bocadinho.
Para a semana a mais.
Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e subscrever o nosso canal do YouTube, onde podem ouvir todos os episódios. Tu acho que vais gostar disto. Já agora, subscrevam também a nossa newsletter, que todas as terças e sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Meus putos.
Tchau, tchau.
Fiquem bem.
Um grande abraço.